Muito bem, quero continuar hoje com a exposição do livro Filipenses, ou da Carta de Paulo, a igreja que se reunia na cidade de Filipos. Vamos lá para o capítulo 3, e nosso texto hoje vai abranger dos versículos 2 a 11. Filipenses 3, de 2 a 11, diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos prepara para esta pregação, que teu Espírito nos dirija agora e aplique o que vai ser dito aqui em cada coração, conforme cada necessidade que tu tão bem conheces. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto. Amém. Paulo começa este trecho aqui alertando contra falsos mestres, especialmente os que ensinavam que além da fé em Cristo, era necessário a circuncisão para a salvação. Havia na época uns homens chamados judaizantes que insistiam o seguinte, que além de crer em Jesus Cristo, alguém, para ser salvo, precisava ser circuncidado. Circuncisão é aquela pequena cirurgia no órgão masculino em que se tira o prepúcio, chamado de fimose, aqui de acordo com a medicina moderna. E que o próprio Deus estabeleceu como marca para Abraão, para que todos os descendentes deles fossem circuncidados ao oitavo dia, como um símbolo de que aquilo era um sinal de que ele queria colocar sobre o povo que viria a ser chamado judeu, os descendentes de Abraão. Mas é importante notar que a própria circuncisão, embora fosse uma interferência física, mas a própria lei, na época de Moisés, já dizia que a circuncisão só tinha sentido quando acompanhada de uma vida temente a Deus, que sozinha ela não significava nada. Era importante fazer, era preciso fazer, mas ela ficava esvaziada se não fosse acompanhada, claro, quando a criança for desenvolvendo a consciência e inteligência e tudo, acompanhada de uma vida de fidelidade a Deus. Então, mesmo naquela época, a circuncisão não era tudo. Mas veio Cristo, a circuncisão ficou para trás, dentro de todo o escopo da lei de Moisés, no aspecto cerimonial da lei, que perdeu o sentido, apenas ficou o núcleo, que era o significado daqueles sacrifícios todos que eram feitos no Velho Testamento, cujo sangue dos animais apontava para o sangue de Cristo, que seria derramado um dia na cruz. Cristo veio, morreu, ressuscitou, voltou ao céu. Salvação pela fé. Antigamente não era pela fé, era pelas obras da lei, agora é pela fé. Não, sempre foi pela fé. Fé em quê? Na verdade revelada de Deus até aquele momento. Claro. Então, enquanto a lei estava lá, era crer que a lei era a revelação de Deus, crer nos profetas que Deus usava para transmitir a vontade e a verdade dele. Então a salvação era pela fé naquilo em que Deus estava dizendo. E aquilo que Deus estava dizendo incluía a lei, que incluía o sangue de Cristo, que estava sendo apontado pelo sangue dos animais. Vem Cristo, ele derrama o sangue dele para o sacrifício dos animais, perde o sentido totalmente, porque o próprio sangue dele já foi derramado. Ressuscitou, voltou ao céu. Salvação continua sendo pela fé, como sempre foi, só que agora fé especificamente no Filho de Deus, que estava prometido um dia, mas que agora veio. Derramar um sangue que estava sendo apontado há séculos pelo sangue dos animais nos sacrifícios mosaicos, que não precisa mais, porque o sangue de Cristo já foi efetivamente derramado. Então não é que, e muita gente entende mal isto, no tempo do Velho Testamento a salvação era cumprir a lei, e quando Cristo veio, agora é pela fé, sempre foi pela fé. Abacuque já dizia isso séculos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo: o justo viverá pela fé. Aí chegam esses falsos mestres judaizantes e dizem: ah, é ótimo, é bom que se crê em Jesus Cristo. Sim, de fato ele veio e morreu, ressuscitou, voltou para o céu, ótimo, muito, muito bom. Mas não se esqueçam da circuncisão. Sem circuncisão, nem pensar em salvação. Pronto. Aí veio o elemento adicional à fé em Cristo, que caracteriza todas as seitas até hoje. Podem examinar. Por mais criativo que o diabo seja, neste ponto ele não criou muito, não. Quando é a questão de ele providenciar para que seitas do mundo, que ele é o Deus deste século, existam, sempre observe, tem a Bíblia mais alguma coisa. A palavra de Deus mais alguma coisa. Sempre. Quando você vê alguma religião, ou seita, ou nome que você queira dar, que exija alguma coisa além da fé, puramente a fé no Senhor Jesus Cristo, ali está uma seita. Ali está um falso cristianismo. Qualquer que seja esta adição, não se adiciona nada à fé em Cristo. E lá no começo já vinham esses camaradas aqui, dizendo: não, tem muito boa fé em Cristo. E este é o ponto perigoso da história. Não, Cristo é muito bom. Foi um grande homem, alguns dizem que foi um grande profeta, outros dizem que foi um grande revolucionário, mas uma pessoa muito boa, que fez muitos milagres, um bom filantropo, que ajudou muitas pessoas, gente muito fina esse Jesus de Nazaré, ótimo, mas é bom somar, além de você crer nele, acreditar nele, some com isso alguma coisa. Cuidado com isto, nada se soma à fé em Cristo para ser salvo. Então Paulo já entra aqui de maneira forte. Acatalaios dos cães. A gente vai olhar lá no original do grego. Isso aqui não está errado, não. Está não. É cães, cachorros. Mas o que que Paulo quis dizer aqui? Muito simples. Os judeus chamavam assim os gentios, com muito e profundo desprezo. Os judeus se achando os tais, porque eram o povo escolhido de Deus, lá em Abraão. E os gentios não tinham nada a ver com Deus, eram cortados de Deus, não entendiam nada de Deus, e eles eram os tais. Então os gentios eram cães, que eram animais considerados muito desprezados na época, viviam em bandos, comendo lixo e brigando entre si, atacando as pessoas. Então cães eram animais, na época, odiados. Então, os judeus chamavam de cães os gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Aí vem Paulo e dá o troco. É impressionante isso. Como ele chama os judeus que estavam adicionando a fé em Cristo, a fé em Cristo, a necessidade de circuncisão, que não era mais o caso, nunca foi. Mas Paulo agora, ao acusá-los, ele os chama do mesmo nome que eles chamavam os gentios, é para chocar. E Paulo choca ainda mais neste texto, como eu vou já explicar. Quando Paulo quer chocar, ele choca. Quando ele quer ser mole, como uma mãe, macio, terno, carinhoso, ele é. Mas quando Paulo quer ser duro, quando ele quer mostrar contrastes fortes, ele sabe. Muito bem. Então ele aqui alerta, cuidado com os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, como eu já expliquei. Nós somos a circuncisão. Lá no versículo 3, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Um pequeno parênteses, para quem gosta de identificar a Trindade, aqui está um versículo bom, hein? Olha a Trindade aqui presente. Não existe o nome Trindade na Bíblia. Não existe. Mas ela está muito presente, especialmente no Novo Testamento. Pois aqui está uma passagem com a Trindade presente. Deus, Espírito e Cristo Jesus. Há vários versículos assim. Eu, pessoalmente, sempre gostei de descobrir, de notar, e eu gostei de grifar. Opa, olha a Trindade aqui. E aqui está um versículo que mostra isso. Figuradamente, o que acontece é o seguinte: o salvo em Cristo tem removida a carne do pecado. Numa analogia à cirurgia da circuncisão, ele diz aqui que aquele que crê em Cristo, que se converteu a Cristo, é como se tivesse a carne, aquilo que não presta em si, que é o pecado, tivesse sido arrancada, e ele ficou então agora limpo, puro, pela fé em Cristo. Não que não tenha mais pecados, mas espiritualmente, diante de Deus, já está alguém ali justificado pela fé e que não tem mais pecado nenhum a prestar contas diante de Deus em termos de vida eterna. Com a fé que a pessoa exerce com relação a Cristo, ele tem os seus pecados perdoados. É como se, como não, Cristo se une a ele e o lava com o seu próprio sangue, a pessoa fica limpa dos seus pecados. Basta isso para alguém deixar de ser condenado ao inferno e se tornar agora um filho de Deus destinado ao céu. Basta fé em Cristo. Ponto. Amém mesmo. Então, a salvação depende exclusivamente de confiar em Cristo, não de rituais, não de nomes, não de funções, não de genealogias, não de descendências. Nós adoramos a Deus, o Deus triuno, e não confiamos na carne. Pronto, esse é o resumo de um crente em Jesus Cristo. Não é que é da religião tal, não. Um crente é alguém que confia no Deus triuno, da maneira como Deus triuno se revelou e ensina nas Escrituras, e não confia na carne. Aí Paulo mostra o seguinte, que além de ensinar errado, eles baseavam a sua autoridade em posições religiosas, esses falsos mestres. Aí então Paulo chama para briga. Ah, vocês querem ver genealogia? Ah, vocês querem posição dentro do judaísmo? Ah, vocês querem ver uma pureza de sangue hebraico ou hebreu? Querem por aí? Vamos! Sabe, menino, quando diz quer brigar? Só que Paulo não é menino, e ele faz aqui para chamar a atenção de que ele fala com autoridade. Não é brigando pelo prazer de brigar, nem de uma forma belicosa. É uma forma extremamente inteligente, mas válida, que ele usa para mostrar que falava com autoridade. Não era qualquer um que estava falando. Aí ele diz, eu não vou entrar nos detalhes aqui, bem que eu poderia confiar também na carne. Essa carne é nas coisas dele, no sangue dele, na genealogia dele, nas posições dele. Ele vem. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí vem, circuncidado ao oitavo dia. Ah, é para ser circuncidado? Eu sou. Como todo judeu era, devia ser. Ao oitavo dia, sou circuncidado conforme a lei manda. Da linhagem de Israel. Poderia comentar cada item desse, mas não vou fazê-lo. Da tribo de Benjamim, uma tribo muito especial. Hebreu de hebreus, no sentido de que ele era filho de pai e mãe, pai hebreu, mãe hebreia. Ele era um hebreu puro, judeu puro, não só de mãe, não só de pai, mas dos dois. Quanto à lei, fariseu era uma classe elevada de líderes religiosos da época, muito restritos no uso da lei, muito rigorosos, muito condenados por Jesus Cristo em muitas coisas, mas que eram líderes espirituais, eram e que eles eram zelosos da lei até demais ao ponto de acrescentar coisas, mas eram. E Paulo era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ao ponto tal ele defendia o judaísmo, a lei de Moisés, que quando veio Jesus Cristo, aquele Jesus de Nazaré, que se disse ser o Messias, morreu, foi ressuscitado, voltou para o céu, e agora veio, vieram essas pessoas se convertendo a Cristo, Paulo disse, negativo, isso é seita, isso é falso, nada disto. E perseguiu duramente, até ou aprovou morte de pessoas, ou ele mesmo matou pessoas. A Bíblia não revela isto. Mas, com certeza, ele perseguiu duramente crentes, como agora ele era um. Ele converteu-se à fé que ele perseguia. Mas é interessante que ele use isso no currículo dele. Por isso não, porque judeu mesmo para valer, eu fui. E será que alguém aqui foi ou é mais judeu do que eu? Hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, ex-perseguidor, né? Claro, da igreja. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o aspecto moral da lei, o aspecto espiritual da lei, eu faço, eu cumpro, sim. Levo com muita seriedade o que Deus mandou. Então, este homem falava com autoridade. Ele estava acima desses outros que exigiam a circuncisão. Uma vez estabelecido aqui a sua autoridade, ele continua. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo gostava de contrastes. Ele lança mão bastante nas suas cartas do uso de contrastes. E é um recurso rico para quem quer ensinar algo e deixar bem gravado na mente o que quer ensinar. Contraste. Então, o contraste aqui é evidente. Lucro e perda. O que para mim era lucro? O que é que era lucro? O que tinha valor em termos humanos, o que poderia ser usado a favor dele, a linhagem dele, a posição dele como fariseu, muito importante. E o conhecimento que ele tinha das autoridades, então tudo isto para ele era algo de grande valor. Considerou perda. Para Paulo, aquelas prerrogativas que valiam muito aos olhos do mundo, quando eu digo do mundo aqui, da época, da sociedade dele da época, dos judeus onde ele vivia ali, era como se não existisse. Perdeu tudo aquilo. E se ele havia perdido e se perdera, não contava mais com ela. Ninguém conta com a coisa que perdeu, claro. Então, não estou mais dando a mínima para o fato de eu ser tudo aquilo, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, hebreus dos hebreus, ali agora era perda. O que era muito importante, é difícil nós imaginarmos o peso dessas qualificações que Paulo fez sobre ele mesmo, quanto à questão lá de Israel, na época. É muito difícil a gente imaginar, mas tudo isso era muito forte. E ele disse que perdeu. Os valores do mundo e os valores do cristianismo são invertidos. Vamos aqui em João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus Cristo, mesmo na noite em que foi traído, que falou esses capítulos aqui de João, inclusive 16, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Eu acabei de falar em contraste. Aqui está um grande. Agora Jesus Cristo. Qual é o contraste? Muito óbvio, paz de um lado e aflições do outro. Em mim, paz. No mundo, aflições. Que contraste! Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer dizer o seguinte, os valores são invertidos no meu reino e no reino aqui desta terra do mundo. Enquanto o que vocês encontram neste mundo é aflição, é dor, é sofrimento, é angústia, é ansiedade, é doença, em mim vocês encontram paz. E quem se converte a mim não vai ter mais uma doença, mais uma dor, mais uma angústia, só paz em mim. Não, ele não disse isto. E Quem diz que ele disse isto está distorcendo as escrituras, porque ele não disse. Muita gente hoje anda dizendo isto. Olha, se você se entregar a Jesus, todos os seus males desaparecerão, você vai ganhar muito dinheiro, e você vai ficar muito bom de saúde, e você vai ser o tal, e você vai ter muito progresso profissional. E prometem essas coisas com a boca de Jesus Cristo, mas de uma maneira falsa. Porque o Senhor Jesus Cristo nunca prometeu isto. Tem outras passagens que eu não vou ler, em que ele diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome o seu colchão de plumas, tome o seu colchão de mola, daqueles bem modernos, molas ensacadas, para quem conhece colchão, e sigam-me. Não. Tome a sua cruz e siga-me. Como é que alguém tem a cara e a coragem, o atrevimento de dizer hoje, na televisão, para milhares de pessoas, milhões ouvirem, que quem segue a Jesus Cristo não tem mais problema nenhum? É um falso mestre. Então essas aflições aqui do mundo, elas vão continuar. Aliás, podem piorar. Muitos crentes morrem e ainda vão morrer por causa de Jesus Cristo. Exatamente pelo fato de terem seguido a Jesus Cristo. As aflições aumentaram. Mas uma coisa nova surgiu no coração de alguém que crê nele, que se torna seu discípulo pela fé. O quê? Paz. E que as aflições do mundo não arrancam esta paz. Aí sim, isto ele prometeu. Isto ele prometeu. Alguém preso, cantando no tronco, como Paulo estava, com as pernas abertas, um tronco no meio, e uma corrente arrudeando, ligando dois pés dele, numa posição extremamente desconfortável. Paulo não, Pedro. E Pedro cantando louvores a Deus. Aflições aumentaram. Pedro era um pescador, coitado, pescando. De repente estava amarrado num tronco, sofrendo terrivelmente uma tortura física. Por quê? Porque se tornou discípulo de Jesus Cristo. Tu não me prometeste que as aflições iam passar? Não, Pedro, era o contrário. Poderia até ser o contrário. E no caso deles, foi, dos apóstolos e muitos discípulos dele. Agora, Pedro estava então ali lamentando e chorando. Não, cantando. Então a paz de Cristo estava presente no coração de Pedro, juntamente com as aflições. Contraste. Nunca esqueça. Contraste entre a vida em Cristo, os padrões do reino de Cristo e os padrões do reino do céu. João 17, 14 a 16, é ainda no mesmo discurso dele. E agora ele está naquela oração sacerdotal, conhecida assim. Então, João 17, 14 a 16, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui é Cristo orando ao Pai. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus ama o mundo, ama os seus, e o mundo odeia os seus. O mundo odeia Cristo e odeia aos discípulos dele. E ele ama os discípulos dele. Contraste. Se um crente não for visto pelo mundo como alguém meio esquisito, está sendo um cristão fraco. Eu vou dizer de novo. Se um crente não for visto pelo mundo como alguém meio esquisito, está sendo um cristão fraco. Porque os padrões são opostos. Então, alguém que se torna discípulo de Cristo, alguém que se torna agora um alvo do ódio do mundo, como ele disse aqui, mas parece que não mudou nada depois da sua conversão. Tudo beleza, tudo maravilhoso, os colegas são os mesmos, os amigos são os mesmos, os valores são os mesmos, os alvos são os mesmos, os padrões morais são os mesmos, tudo é o mesmo. O que fazia antes, que agora devia envergonhá-lo, porque essas coisas ofendiam a Deus, e algumas coisas a pessoa na sua consciência sabia que ofendia a Deus, algumas na sua ignorância talvez nem sabia, mas agora sabe. Então, não mudou nada. A cabeça, o comportamento, nada. Está estranho. Paulo diz que a nova criatura em Cristo, para a nova criatura, todas as coisas já passaram. Quem está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas já passaram. E ele insiste, eis que se fizeram novas. Então, essa mudança, se não há na vida de alguém que se diz um crente em Jesus Cristo, é bom a pessoa se examinar com muita seriedade para ver o que está acontecendo. Eu não estou dizendo aqui que cada crente tem que ser meio fanático e pegar uma Bíblia e subir no banco da Praça do Ferreira e pregar a Bíblia lá, falando alto, todo descabelado. E... Não é isto. Nem ser um camarada esquisitão e andando com roupas esquisitas. Não, absolutamente. Não precisa isso para mostrar esta inversão de valores que agora tem na sua vida. Basta que ele viva como Cristo quer. Basta que ele viva como a Bíblia orienta, apresenta a vida de alguém que agrada a Deus. E essa inversão se fará notar automaticamente. Não precisa escrever na testa, eu sou crente. Não precisa, não, o pastor disse que eu tenho que chamar atenção para mostrar que sou crente, porque se ninguém notar, eu sou um crente ruim, um cristão fraco, então eu vou, agora eu vou mostrar. E sai com a luz toda piscando, escrito aqui, eu sou de Jesus. E como estão caprichando hoje nos adesivos, eu sou de Jesus, e Jesus para lá, Jesus para cá. E... Não precisa esse tipo de recurso fraco, de falar alto, de botar no carro bem grande, e tudo que fala é Jesus, Jesus, Pai de Jesus, Jesus para lá, tudo é Jesus. Minutinho, fica até afetado isto, exagerado. E as coisas afetadas, muito exteriorizadas, se você for ver mesmo, não tem nem muito valor. Então, talvez seja melhor um discípulo de Cristo que se concentre em viver como Jesus quis. Não há maneira melhor de falar de Cristo do que essa. Claro, você vai complementar isto falando do Senhor Jesus Cristo de uma maneira serena, natural, tranquila, digna, decente, pensada. Vai falar de Cristo, mas não precisa afetação nenhuma. Muito bem. Voltando, Paulo diz que, estou em versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ou expressão. E nós deveríamos escrevê-la no quarto, escrever talvez ali no painel do seu carro. Não sei se no paradiso desse tamanho não, que não é nem o caso, não vai nem enxergar, o outro carro vai bater. Mas bota ali na sua frente, por causa de Cristo. Botar no protetor de tela do computador, por causa de Cristo. Que expressão, por causa de Cristo. Essa expressão resume a vida de um crente, viu? No versículo 8, ele repete que perdeu todas as coisas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e a considero como refúgio para conseguir Cristo. Paulo repete que perdeu. Não significa que Paulo nunca tinha absolutamente nada, perdeu tudo, coitado, perdeu até a roupa dele, não tinha mais nem sandália. Não quer dizer isto. Aliás, ele disse que tinha época de fartura, Filipenses, próprio livro aqui, capítulo 4, versículo 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, ele continua aí. Então ele sabia, ele tinha momentos de fartura, de recursos, de alguma forma, de sobra, de abundância. Então não era questão de que ele não podia ter nada nunca, não é isto. Então como é? Ele disse que perdeu. Como? E ele explica. Eu passei a considerar todas as coisas como refúgio. Ou seja, não valorizava mais aquelas coisas. Não dava mais importância. E eu disse para vocês que Paulo reservou o momento de chocar os leitores mais do que chocou com a palavra cães para os falsos mestres. Agora chegamos. Essa palavrinha aqui no grego, refúgio, a parte leve dela é lixo. Os restos de uma festa. É a parte leve. Mas essa palavra era usada mesmo no sentido de esterco humano, excremento. Uma palavra fortíssima que Paulo usa, que não poderia ter usado uma mais forte, sem deixar de ser elegante. Mas foi uma palavra muito pesada. E os tradutores aqui colocaram refugo, de maneira muito, muito eufemística. Eles diminuíram aqui muito o impacto. Talvez lixo teria sido melhor ainda essa outra palavra que eu não gosto nem de repetir. Mas como expositor da Bíblia, eu tenho que ensinar para vocês o que a Bíblia diz. E se o Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever esta carta, mandou Paulo escrever isto, por que, que eu não vou dizer? Se o grego que leu lá, ou alguém que conhecia o grego, leu lá e entendeu perfeitamente o sentido forte, pesado, chocante, por que, que nós vamos amaciar aqui? Não devemos. Devemos colocar a forma como é feita, para entendermos o tamanho do que Paulo quer dizer. Porque ele não escreveu isso aqui, gente, para brincar com as palavras. Ele não escreveu isso aqui se divertindo em chocar os seus leitores. Mas com certeza não foi. Isso é a palavra de Deus, gente. Então tem um propósito de Paulo ser tão forte aqui. É para chocar as coisas que ele considerava... Olhe bem, não é as coisas que ele já considerava fracas aqui, não. As que ele considerava muita coisa, como ser hebreu de hebreus, fariseu, e linhagem pura e tal, e tal, e tal. Tudo isto, ele considerou como lixo. Muito impressionante isso. Não é que Paulo se recusava, eu vou pegar um exemplo. Comida. A comer bem, se houvesse oportunidade. Eu imagino perfeitamente Paulo numa mesa lá, com irmãos ou pessoas, e numa comida muito boa, até no banquete mesmo, que ele ia comer muito bem. Não era questão disso. Mas ele não tinha de comer bem, se banquetear, para se sentir feliz, para se sentir espiritualmente rico, alimentado. Não, o alimento dele não era a mesa gostosa. Ele poderia até comer gostosamente. Mas não era este o assunto de Paulo. Não era isso que estava nas cogitações mais íntimas dele, seus alvos, seus objetivos. Comer não fazia parte das coisas pelas quais ele lutava nesta vida. Irmão, botasse uma carnezinha boa, ele comia. Também se não botasse, não comia. Pudesse comprar um camarão, talvez ele até comprasse. Não pudesse, não comprava. É isto. Não é o problema de ter ou de não ter. Você teria coragem de chamar de lixo o seu carro brilhando e polido? Você mandou lavar, pagou para ser aspirado, está lindo o carrinho como você nunca viu, talvez até novo saindo da agência. Você olharia e diria assim: lixo, refugo para mim. Mancharam o meu carro! Arranharam o meu carro ontem, eu mato esse desgraçado! Assassinou a pessoa pela cabeça, porque o ódio é criminoso. O que equivale diante de Deus um arranhão no seu carro? E o que equivale diante de Deus você ter odiado esta pessoa, você mesmo conhecer, dizer, eu mato esse camarada? Vale muito diante de Deus o que você diz com relação ao seu semelhante, e vale muito pouco o risco no seu carro. Então está é longe, não é? E você considerar o seu carro lixo. Televisão nova, de 15 polegadas, 20, 30 mil, sei lá quantas, que você comprou à vista, pagando em 10 meses, sem juros, no cartão, sei lá como foi, mas a televisãozinha está lá, lixo! E a roupa que você comprou, cara, para poder ir para casamento, lixo! E o emprego que você conseguiu num concurso duríssimo, depois de 8 tentativas, conseguiu finalmente, lixo! Eu estou usando lixo, mas eu poderia estar usando outra palavra, você já sabe, eu não preciso repetir. Não é que você não possa ter um carro brilhando novo, até um carrão. Não é que você não pode querer passar num concurso para ganhar 15, 20 mil reais por mês. Não é que você possa ter uma televisão enorme. Não é o assunto. Você puder ter e tenha, tem condições, está em paz com Deus, vá lá e compre suas coisas. Mas o segredo é como é que você considera estas coisas dentro do seu coração. Este é o ponto. Pode ser uma televisãozinha deste tamanho, para uma pessoa que mora lá num lugarzinho muito humilde. Mas aquela televisãozinha dele pode estar ocupando um lugar no coração que Deus não se agrada. Porque está considerando demais e cobre aquela televisão com 10 panos antes de sair, esconde debaixo da mesa e fica pensando na televisão o dia todo para saber se quando chegar em casa alguém mexeu ou quebrou. Aquela televisãozinha assim, usada, tem mais essa aqui, para funcionar tem que bater nela, anda de válvula. Mas a pessoa está ligada naquela televisãozinha, para! Isso é lixo! Essa televisãozinha, usada e velha, é uma sua enorme de plasma novíssima. Não importa. Tem que ser lixo para aquele que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, é a questão de o que você considera essas coisas do seu coração e o tanto que doeria em você perdê-las. É outra maneira boa de você avaliar. Se eu perdesse meu emprego, se eu perdesse o carro, se eu perdesse isso, examine. Quero ir para frente. Por causa de Cristo, ele perdeu estas coisas. Mas por causa de Cristo, Paulo, exatamente em que sentido? Ah, por medo de Cristo. Com medo dele, ele é muito poderoso, ele é um Deus cheio de autoridade. E eu, com medo dele, então, eu achei melhor logo trocar. Eu não vou brincar com fogo. Aliás, a Bíblia diz, horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. E chama Deus também de um fogo consumidor. Então, não vou brincar com fogo. Eu vou logo trocar as coisas de valores que eu tenho. Minha posição, meu cargo, minha função, certos relacionamentos, sei lá. Mas essas coisas que eu sei que Cristo não gosta muito, eu não vou brincar com fogo. Eu vou deixar para lá e vou arranjar coisas que eu sei que Cristo gosta. Não. Foi não. Não foi por isso não. Embora o temor a Deus esteja incluído no nosso relacionamento com Ele, e temor não é medo especificamente, mas é reverência, um reconhecimento da soberania, da majestade de Deus, e pode, se necessário, vir a incluir algum tipo de medo diante do poder de Deus, diante de alguém que infringe muito do que esse Deus gosta. Mas não é o assunto aqui, medo de Jesus Cristo. Respeito, foi por respeito que Paulo, então, resolveu perder todas essas coisas e considerar tudo como lixo, como refúgio. Não comenta também. Embora inclua na vida que segue a Cristo, claro, o respeito a Ele está lá dentro. Não, foi por gratidão. Podemos abrir a Bíblia e mostrar muitas passagens em que mostra a importância de sermos gratos e tudo. Então, Paulo fez isso por gratidão ao Senhor Jesus Cristo, mostrar o reconhecimento do quanto Cristo o amou, o quanto ele reconhece esse amor de Cristo, esse sacrifício de Cristo por ele. Então, é por gratidão que Paulo faz isso. Não. Quer dizer, quando eu digo não, é que não é o contexto. Claro, outras passagens falam da gratidão que nós temos, e seria inimaginável não termos gratidão a Cristo. Então, inclui termos gratidão a Cristo, claro, mas não é a resposta de Paulo neste contexto. Então, está vago. Foi por causa de Cristo, mas por causa como? Como eu já disse, três sugestões aqui, todas três erradas. Nem medo, nem respeito, nem gratidão. Não é o assunto aqui. Não que Paulo não as tivesse. Paulo, dá para detalhar um pouco mais o que é esse por causa de? Dá. Versículo 8. Ele explica esta expressão por causa de. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por o quê? Amor. Está aí. por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, conforme já li, para conseguir Cristo. Então, o por causa de está agora bem explicado. Por amor a Jesus Cristo. Não é por uma obediência pura e simples. Não é por um temor pura e simples. Mas é por amor. Devemos ser obedientes, claro. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele perguntou lá em Lucas 6. Por quê? Então Cristo conta com a obediência, sim. Então não é que seja irrelevante ou secundária a necessidade de nós obedecermos a Cristo. É absolutamente importante, sim. Mas o gostoso não é considerarmos perda as coisas do mundo como refúgio por medo, por gratidão, ou por respeito, ou por qualquer outro motivo, mas por amor ou por obediência. Não. Devemos ser obedientes, devemos ser respeitosos, devemos ser gratos, mas o amor tem que estar na base. Na base. É uma pena. Você vai fazer o quê? Eu gosto muito de mentir. É bom que é danado. Quebra um galho, me tira de cada situação, que é fácil demais. Onde é que tu estava? Eu estava ocupando pão. E tinha muita fila na padaria. Meia hora de briga menos com a mulher. Acabou-se. E como é que foi a prova, meu filho? 8, papai. Está lá o 3, dentro do bolso, na cadernetinha. Então, é fácil mentir. Muito fácil. E realmente resolve muitos problemas, vírgula, aparentemente. Tudo bem, mas eu gosto. Mas eu vou parar de mentir. Oh, que pena. Me converti a Cristo. Todo mundo agora sabe que eu sou crente. Jesus proíbe mentir, que eu sei, na Bíblia, a palavra dele. Fazer o quê? Lamentavelmente, eu vou ter que parar de mentir. Jesus mandou, eu tenho que obedecer. É válido? É. É válido, mas não é o nobre. O nobre é assim. Eu amo o Senhor Jesus Cristo. E ele não quer que um discípulo dele minta, porque ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus declarou. Então ele é a verdade. Por outro lado, existe alguém que ele disse que é o pai da mentira. A mentira tem pai, para quem não sabe. Quem é o pai da mentira? O diabo. Minutinho, eu vou andar conforme os padrões do diabo, porque é assim que eu estarei andando cada vez que eu mentir. E o meu Salvador querido, amado, eu vou deixar os caminhos dele, deixar de agradá-lo? Não, vou nada. Eu amo demais, eu quero agradá-lo, eu quero estar perto dele, eu quero comungar com ele, eu quero ser íntimo dele, eu quero fazer o que ele gosta. É claro que ao fazer isso você está obedecendo. Mas a motivação principal, a mola mestra que impulsiona um crente, deve ser o amor ao Senhor Jesus Cristo. Agora imaginem só que eu faço uma pergunta aqui a Paulo. Paulo, você poderia detalhar mais ainda este amor? Ou seja, foi por amor a Cristo que você considerou tudo como perda? Foi. Mas amor este demonstrado de que forma? Dá para esmiuçar um pouco para a gente entender melhor? Aí Paulo diria, dá. E Paulo divide este amor, ele explica este amor, em 6 partes, aqui, até o versículo 11. 6. E eu achava que ia pregar sobre todos os 6 hoje, não vou pregar sobre nenhum, porque já estou com 46 minutos de pregação e vou encerrar aqui, porque eu ia passar outro tanto, e eu não quero passar muito disto, mas a vontade é continuar, mas eu vou me controlar, e é melhor para vocês não terem também muita coisa na mente, depois para ficar difícil de meditar. Então, eu vou ler essas 6 divisões que Paulo fez do amor, para vocês, do amor que ele tem a Cristo, que causou isto, esta atitude dele, e no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos gostosamente examinar cada uma delas. Por que foi, Paulo, que você agiu assim? Primeiro, bom, foi por amor a Cristo. É por amor como, Paulo? Primeiro, a sublimidade de conhecê-lo melhor. Versículo 8. Segundo, para ganhar a Cristo. Ainda no versículo 8. Terceiro, ser achado nele. Versículo 9. Quarto, conhecer o poder da sua ressurreição. 10. Versículo 10. Quinto, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Ainda no versículo 10. Sexto, de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 11. Então nós vamos explicar cada um desses, não com muitos detalhes, porque já cada um desses mereceria uma pregação em si, mas eu vou comentar rapidamente cada um desses seis, essas seis subdivisões que Paulo fez nesse contexto, explicando por causa de, ou o amor que ele tem a Cristo, a ponto de justificar essa mudança de atitude total quando ele se converteu. Então, quero encerrar desafiando a nós mesmos, crentes, que nós pensemos menos em nós mesmos e mais no Senhor Jesus Cristo, para que, como Paulo, nós possamos viver por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Coloque essa expressão na sua mente, no seu coração. E se existe alguém, porventura, sem Cristo em nosso meio, deixe-me sugerir que corra até Ele, corra até Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Ele e creia nele como o Messias de Israel, como o Salvador do mundo inteiro, como aquela única salvação para alguém que é condenado como você, como qualquer ser humano nasceu condenado, separado de Deus, desde que Adão pecou, lá no Éden. Mas a única saída, eu sou o caminho, acabei de citar, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por, é exclusivo. Então não pense que há muitos caminhos até Deus. Você vai por um, eu vou por outro, o outro vai por outro. Errado. Não há muitos caminhos até Deus. É falsa esta afirmação. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pois vá a Cristo e veja como a sua vida vai ter um outro sentido, e você vai entender, de fato, como é considerar as coisas deste mundo como altamente secundárias, como perda, até como lixo, para ganhar o Senhor Jesus Cristo, conhecer melhor a comunhão dele, a sublimidade do conhecimento dele, e essas coisas maravilhosas que nós vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo, como pedi no início, toque em cada coração, agora já no sentido que a mensagem foi algo passado, mas daqui para frente que o efeito dela fique nos pensamentos, nos corações, e faça um efeito de conversão para quem precisa, e efeito de crescimento para quem já é discípulo dEle, Cristo. Em nome dEle te pedimos e queremos honrá-Lo. Amém.